vai permitir que a entrevista, Paulo Vieira, se estenda em dose dupla também.
É, com certeza, né? Se nós temos dose dupla no estúdio, vamos ter que ampliar o horário. O
tempo, né? Vamos ver como é que o Jorge vai tratar isso aí. Paulo, estamos com audiência boa, viu, Nesmed?
Graças a Deus, viu, amigo?
Porque a gente falou aqui que tinha cargos comissionados se passando, né? Tentando até mandar mais do que o secretário, não respeitando nem o diário oficial. E eu soube, não sei se é verdade, que ontem, na jornada pedagógica, a SMED distribuiu para os gestores, gestoras e alguns cargos internos a sandália baiana. A minha interpretação deve ter sido isso da cabeça da doutora Isabela, ela que ter esse olhar mais, né, para agradar, esse olhar mais de amigável. Mas eu acho que a doutora Isabela passou um recado. Será que foi para nossas colegas que estão em função de comissão descer do salto? Entender que são professoras de origem?
Eu vou pensar que foi para relaxar depois da exaustiva jornada.
Foi só um dia, Paulo.
Oh, foi só um dia? Não teve exaustão.
Por isso que eu achei que foi dado para descer do salto, viu? Então, se foi para descer do salto, parabéns, secretário Thiago Dantas, pela mensagem subliminar. Parabéns à subsecretária Isabela.
Tanto para o descanso, tanto para descer do salto como para o descanso. Tá
é válido, né?
É válido, com certeza.
E por falar na subsecretária Isabela, hoje uma da nossa entrevistada aqui também é a Isabela, mas essa é psicóloga, é supervisora ABA. Né? Estaremos hoje aqui conversando com Isabela Navarro, né, do Instituto Navarro, e também estaremos conversando aqui com a terapeuta ocupacional e supervisora ABA, Letícia Castro, para bater esse papo. Sejam muito bem-vindas, doutora Letícia, doutora Isabela, vamos fazer mais um Voz de Saber. Só não vou dizer, né, que sejam bem-vindas pela segunda vez, porque a primeira vez foi no Fora da Caixa, então não conta. Para pedir música, são 3 vezes no Voz de Saber.
E eu já ia reclamar, eu faltei?
Não, foi com o Gigliola Senna no Fora da Caixa. Então, seja muito bem-vinda. Vou passar para a doutora Isabela, depois passo para para a Letícia. Seja muito bem-vinda aqui à Cardio FM. Obrigado por aceitar esse convite.
Ah, muito obrigada. Me sinto extremamente honrada de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, sobre um tema de extrema relevância, que é o autismo. Né? Antigamente, há 10 anos atrás... Não minto, em 2007 a incidência era 1 a cada 150 crianças, de acordo com o CDC, que é o Centro de Estatística Americano. Hoje, o CDC, o último CDC de 2025, saiu que é 1 a cada 31 crianças nascendo dentro do espectro. Então, a gente está tendo aí, né, visivelmente, de forma mensurável, tangível, quantificável, um aumento expressivo, um aumento gigantesco do número de casos, né, de crianças sendo diagnosticadas dentro do espectro autista. Então, falar sobre esse tema é algo extremamente importante, porque está aí na sociedade. Né? Antigamente, nós íamos nas escolas fazer análise e avaliação comportamental, era uma criança dentro do corredor, no corredor inteiro daquela escola. Hoje você vai em salas de aula que são 5, 6 crianças com diagnóstico, afora os casos não laudados. Então é uma incidência grande e conhecimento é poder. Quando a gente compartilha informação, cria sistemas de alerta, né, desse olhar mais cuidadoso, desse olhar mais apurado, não só da família, mas de toda a sociedade. Então, eu me sinto muito feliz de poder ter a oportunidade de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessas informações.
Não, que ótimo, a Cardial que se sente feliz e honrada aqui na presença de vocês. Durante essa caixa, está muito bem-vinda aqui à bancada do Voz dos Saberes.
Oh, muito obrigada, mais uma vez, né, aqui, espero voltar, né?
Sim, do Voz dos Saberes.
Ah, sim, do Voz dos Saberes. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês e estar aqui discutindo um tema, né, que é tão relevante e que nos encanta tanto. É como Isabela falou, né, hoje a gente tem uma incidência, né, muito maior, o número de pessoas com diagnóstico cresceu muito. E a pergunta é, nós estamos preparados para lidar com isso? Né? O que as escolas estão fazendo? O que as famílias estão fazendo? O que as clínicas estão fazendo? Então, é um desafio que está sendo posto e que a gente precisa, né, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto profissional, estar preparado, né, para melhorar a qualidade de vida dessas crianças. Eu falo criança porque é nosso universo do dia a dia, né? Mas para essas pessoas.
E vale a pena lembrar, foi até bom, porque quando eu falo que a bancada já discutiu esse tema, a gente já trouxe aqui uma psicóloga, né? A Camila, falando exatamente do autismo em adultos. Né?
Isso.
E que muitas vezes não foi diagnosticado quando criança. Né? E que bom. Eu pensei, quando a gente tem 5, 6 crianças diagnosticadas hoje, eu acho isso bacana, porque quando as crianças não eram diagnosticadas aí há 20, 30 anos atrás, e eram julgadas, eram rotuladas, né? Então, isso é bem interessante.
Inclusive, teve perguntas de ouvinte dizendo assim, qual é a possibilidade de uma mãe, de um pai que tem um filho autista ser autista? Aí surpreendeu a resposta, né, da profissional.
E assim, é muito interessante isso que vocês estão trazendo, porque antes, ele é excêntrico, o pai também teve atraso de fala, é muito comum, a gente escuta muito, né? Então, mas a família toda foi assim. Então, foi um diagnóstico que faltou lá atrás. O diagnóstico e a terapia que poderia ter melhorado muito a qualidade de vida dessas pessoas. Frequentemente, a gente, né, faz orientação parental, a gente tem reunião com as famílias, orienta as famílias, e é muito frequente a gente ouvir a seguinte frase: nossa, eu me vejo muito nele, eu acho que eu sou... Como é que eu faço para ter diagnóstico? Eu sou autista também, né? Então, mas que acabou tendo que lidar com essa situação por conta própria, às vezes das custas de muito sofrimento.
E o que a psicóloga trouxe foi exatamente isso, que muitos pacientes dela foram para ela depois do diagnóstico do filho e dizendo, poxa, será que eu também sou? Né? E aí que foi.
O menino está me repetindo, está me reproduzindo.
Mas é sobre isso. Saber identificar, né, os critérios que geram esse diagnóstico é extremamente importante. O DSM-5 deixa claro que precisamos preencher 3 grandes pilares. Primeiro pilar, atraso na comunicação. Quando a gente fala comunicação, não é só comunicação verbal, a não verbal também. Né? Então, às vezes, a criança é um TEA nível 1, não teve atraso na fala, porque a fala é uma forma de linguagem, e a linguagem ela é múltipla. Né? Mas é aquela criança que não entende metáforas, não entende figuras de linguagem, são literais. São crianças monossilábicas. Né? Como é que foi a aula, meu filho? Foi boa. Como é que foi a escola? Qual é o seu melhor amigo? João. Ou seja, ele não consegue se manter, construir uma narrativa, se manter numa comunicação. Então, esses marcos do neurodesenvolvimento precisam estar, né, sendo avaliado, analisado aí pelo especialista. Então, atraso na comunicação seria o primeiro pilar. Segundo pilar, atraso na comunicação social, interação social. Né? O grande coração do autismo é porque o interesse da criança vai ser sempre o objeto em detrimento do outro. E a gente cresce e se desenvolve, a gente aprende com o outro. Então, a gente para, a gente observa e a gente imita. É a base do nosso aprendizado. Então, a interação social é algo muito importante para o nosso desenvolvimento. E quando essa alteração, quando isso está comprometido, isso compromete o desenvolvimento da criança. Aí muitas famílias falam assim, não, mas ele brinca lá com outras crianças no parquinho. Aí quando a gente vai estudar, analisar aquele caso ali, aquela criança, a criança está lá misturada com outras crianças, mas não tem troca, não tem reciprocidade, não tem engajamento social.
Ela só está no mesmo espaço.
Só está, tem que ter a reciprocidade.
Tão importante isso, professora Isabel, e a gente fica muito feliz aqui na bancada do Rosa de Saberes, cada dia mais construindo, né, esse saber coletivo, porque toca na socialização e traz uma ideia fantástica. Ó, a criança está voltada para o objeto e não para o outro.
Pois é.
E o outro é quem socializa, né? É a base, né,
do seu desenvolvimento, dessa troca. Perfeito. E aí a gente vai agora para o terceiro pilar, para fechar, né, o diagnóstico, que seria os comportamentos repetitivos e restritos. Né? Então, são crianças que são sistemáticas, gostam de empilhar, de enfileirar, hiperfoco em determinados objetos. Né? Algumas desenvolvem demandas sensoriais, hipersensibilidade, hipossensibilidade visual, auditiva, tátil. São crianças que, em alguns casos, por causa dessa desintegração sensorial, desencadeiam seletividade alimentar. Então, essas alterações, elas entram, né, para o fechamento desse diagnóstico. Ah, Bela, mas ele tem uma socialização ótima, ele troca, ele interage, mas ele só tem demanda, ele não teve atraso na comunicação, mas ele anda na pontinha do pé e ele tem seletividade alimentar. Ele é autista? Não. Ele precisa fechar os demais pré-requisitos. Ele pode ter aí uma disfunção sensorial que vai gerar isso, né? O andar equino, que é o andar na pontinha do pé, e as demandas sensoriais. Então, essa avaliação por um especialista, um analista do comportamento, né, para poder fechar os marcos do neurodesenvolvimento é algo extremamente importante para ter o diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico correto, você tem um farol, né, uma luz, um farol que vai direcionar esse plano de tratamento, essa intervenção terapêutica.
Inclusive, aqui dando boa noite a Mônica Rico, que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, e Maria Salvadora. Professora Dora, estávamos falando de você,
Dorinha,
está aqui.
Um beijo, Dorinha.
Boa noite.
Te quero bem aqui. Demais.
Doutora Isabel, doutora Letícia, aqui da Cardial FM. Dora, estávamos falando de você, eu tinha certeza que você estaria aqui hoje. E assim, você fala, trouxe um fato interessante, Paulo, que aconteceu comigo, tem 2 anos. O aluno Samuel, ele não era laudado, um aluno extremamente inteligente, que ele fazia a prova primeiro no computador, né? Mas ele era extremamente literal. E tem um fato que foi muito engraçado, inclusive, eu não consegui, eu tive de rir e falar, senta aqui, Samuel, deixa eu te explicar isso aqui. O que eu fiz, ó, hoje a gente vai fazer um bate-bola aqui, uma brincadeira, eu vou fazer pergunta, aponto para você, você vai ter que me responder rápido, tá? Tá. E aí eu tava fazendo, pai, ele participou, eu achei que ele estava empolgado, que ele estava gostando. Na hora de descer, ele foi embora, eu fiz aí, Samuel, gostou da aula? Ele fez, não. Não gostou? Você não estava participando comigo? Tá. O que foi que você não gostou? Você esqueceu da bola. Eu fiz, que bola? Você falou que ia ter um bate-bola. Bate-bola. Aí eu fiz, não, peraí, Samuel. É, o bate-bola é assim, eu jogo, mas você não jogou nada. Aí eu falei, não, eu sei. Mas senta aqui, deixa eu te explicar aqui qual foi. Aí que eu fui sentar com ele. Mas na hora eu achei tão bonitinho que eu fiz, você gostou da aula? Não. Você esqueceu da bola.
Esse negócio vai ter um bate-bola. Vai ter um bate-bola. Cadê a bola?
Como que você diz, né, para uma criança que é literal, sim, que manga pode ser a manga da roupa, pode ser a manga que você come, que você vai faz isso aqui num piscar de olhos, expressões que a gente usa no dia a dia que não fazem qualquer sentido, né, para as crianças. E lembrando, assim, uma Bela estava falando, né, eu estava aqui pensando, a gente não pode esquecer que o autismo é um espectro, né? Então nós temos uma condição genética, né, desencadeada por um número, né, por centenas de genes que vão se misturar e se combinar de uma forma aleatória, que essa combinação vai ser diferente para um, né, que é diferente para o outro, que é diferente para o outro. Então, nós recebemos crianças com repertórios comportamentais completamente diferentes na mesma idade. E é por isso que é importante fazer, né, vai, tem o diagnóstico, passa por avaliação com o neuropediatra, volta, né, e vai fazer, a gente vai fazer uma avaliação comportamental para que a gente possa identificar quais são os gaps, quais essa criança, o repertório comportamental dela é adequado ao repertório comportamental esperado para uma criança de X idade, ou seja, está dentro dos marcos do desenvolvimento? Sim, ótimo, não tem atrasos. Não. Então, os atrasos existem. E se os atrasos existem, a gente vai construir um plano, né, individualizado, plano terapêutico, com as metas terapêuticas de acordo com aquilo que precisa ser trabalhado. De forma que a gente vai, né, caminhar com essa criança no sentido de tentar equalizar o desenvolvimento cronológico com, né, o desenvolvimento, com o repertório comportamental dele. Então, precisa ser feito tudo de forma individualizada, porque essa condição genética ela vai ser, né, variada de criança para criança, e isso vai impactar em quais déficits cada uma vai ter. A gente tem desde criança nível 1 de suporte, né, que não teve atraso de fala, até crianças com... Nós temos crianças com 16, 17 anos que não falam, começaram a terapia tarde. E intervenção precoce é fundamental. Quanto antes as terapias começarem, maiores são as chances da criança, né, ter um desenvolvimento melhor por uma questão biológica. A neuroplasticidade está aí. Então, na primeira infância, essas conexões sinápticas, elas são muito mais facilmente formadas a partir de vivências do meio ambiente, né? E, consequentemente, o desenvolvimento, né, em todas as áreas, com a intervenção correta, vai acontecer.
E, Letícia, você está falando aqui, eu fico assim, né, imaginando quanto é trabalhoso e grandioso esse diagnóstico, no sentido da anamnese, né? Esse trabalho individual com cada um, né? Fazer a leitura de cada um para identificar o que é que precisa, né? Para fazer esse, né, esse trabalho terapêutico, né? Identificar. Então, o trabalho de anamnese é assim.
É importantíssimo. É por isso que é TEA, transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque vai variar de criança para criança. Então, de forma metafórica, é como se a gente... eu falo sempre a construção da casa, né, do prédio. O nosso desenvolvimento é como se fosse a construção dessa casinha. Então, cada andar dessa casa vai ser um marco do desenvolvimento, um ano de vida. Então, se uma criança de um ano, de forma metafórica, ela precisa de 100 tijolinhos, e lá na Navarro, no ILC, a gente trabalha com crianças de 6 meses a adolescentes de 18, 19, adultos, já entrando na fase adulta com 20, 21 anos, varia, né? Então, vamos lá, a gente tem 10 crianças de um ano. Eu tenho crianças, de forma, né, metafórica, que vai ter 2 tijolinhos. Ou seja, um déficit de 98, eu tenho outra com 50, um déficit de 50, eu tenho outra com 90, um déficit de 10. Então, o segredo do sucesso terapêutico é identificar aonde essa criança trava. E esses tijolinhos, eles permeiam as áreas, as mais diversas áreas do neurodesenvolvimento, ou seja, motricidade grossa, motricidade fina, comunicação verbal, não verbal, cognitivo, habilidades acadêmicas, a brincar. O brincar, ele também tem os marcos do neurodesenvolvimento, brincar individual, brincar coletivo. Então, a criança é avaliada de forma ampla. É como se ela entrasse numa ressonância do seu comportamento, porque sim, o comportamento, ele pode e deve ser mensurado, ele pode sim ser quantificado. Então, a gente avalia o que é esperado para aquela idade, aonde ele trava. O grande perigo é que um tijolinho, um marco do desenvolvimento não preenchido, ele não me dá alicerce para o próximo, que não me dá para o próximo. E isso vai gerando um atraso global do neurodesenvolvimento. Então, um exemplo clássico é a fala. Muitas famílias, elas identificam que a criança tem um atraso por causa da fala. Vai levar para a escolinha, vai lá, querer todas as crianças de 3 anos conversando, relatando fatos passados, e o seu filho monossilábico, falando só algumas vogais ou falando pequenas palavras. E aí desperta para levar para o neuro. Mas a fala, ela é a ponta do iceberg. Porque a criança, para falar, ela tem que ter uma série de tijolinhos, de repertórios que vão ser pré-requisito para construir essa fala. Então, por exemplo, para ela falar, ela tem que apontar. Para falar, ela tem que ter contato visual. Para falar, ela tem que imitar movimentos orofaciais, imitar sons dos animais, ela tem que ter linguagem receptiva, abrir um álbum, abrir uma imagem, cadê papai apontar, cadê vovô apontar, é a linguagem receptiva, cadê o cachorrinho apontar, ela tem que atender quando chamada pelo nome. Então, assim, são uma série de pré-requisitos que vai culminar na fala. Só que a criança não nasce falando, a fala ela também vem por etapas. Primeiro você tem as vogais, a sonorização das vogais, depois as pequenas palavrinhas, depois frases de 2, de 3, e ali a gente vai aumentando o repertório, né? Dando função à linguagem, sabendo. Uma criança de 3 anos, você chega para ela e fala assim: qual desses animais é peludo, tem 4 patas e faz au-au? A criança, com função da linguagem, ela aponta para o cachorro. Então, ali você vai construindo o seu repertório. E aí, a criança, quando tem um atraso, ela não consegue atingir esses marcos. Então, quanto mais cedo, como o Leti trouxe, a gente identifica onde ela travou, a gente cria o plano de ação, que é o PEI, plano de ensino individualizado, e ali a gente consegue ir preenchendo aquele gap e equacionando, e consequentemente vai aflorando os marcos do desenvolvimento. É a criança que começa a falar, é a criança que começa a imitar, é a criança que começa a se socializar, porque os marcos necessários vão sendo preenchidos. Então, intervenção precoce é vida.
Antes de vir a pergunta aqui da professora Dora, que já fez pergunta aqui, tem algo que eu penso que até que nós, pedagogos, atrapalhamos um pouquinho, né, essa terapia precoce. Tinha uma frase que hoje, graças a Deus, cada vez mais se fala menos, mas é... Cada criança tem seu tempo.
Isso.
Então, é algo que eu dizia assim, gente, não. Não pode um menino de 4 anos que aponta pro pai e fala água, pra água é água, pro cachorro é água, e você ficar com essa história de cada criança tem seu tempo. Né? Claro que tudo tem limite.
Você chega a ser criminoso, sabia?
É. E é, mas muito eu tempo sou uma... ignorância, sabia?
Não, mas eu falo um médico. Um médico, um profissional da saúde, um pediatra, falar que cada criança.
Mas é uma frase repetida muito. Ou cada vez está sendo menos. A minha alegria é ver que cada vez essa frase. Mas ainda se ouve. Ainda se ouve. É, ele vai cobrar alguma coisa, porque eu aceito quando o pai fala isso para mim.
Claro, é isso.
Professor, eu falei da o pai eu aceito, a defesa que ele tem, a negativa que ele não quer aceitar. Pronto, do pai eu vou aceitar isso sempre. Mas quando eu vejo um colega dizer, ah, você é muito rígido, cada criança tem seu tempo e tem que respeitar o tempo da criança, se depende. Eu não detesto essa frase. Né?
Até porque cada criança tem seu tempo se obedecer aos marcos do desenvolvimento. Então, se for esperado, né, ainda está esperado para aquela idade, ok. Não está mais, não faz parte, né, mais do marco do desenvolvimento para aquela criança. Então, o repertório esperado para uma criança de até 1 ano e meio. Ah, beleza, ela tem até 1 ano e meio para desenvolver. Se ela tem 1 ano e 3 meses, 4 meses, ok. Fez 1 ano e 7, isso já é atraso. Se já é atraso, precisa de atenção, avaliação e intervenção.
É, a professora Dona trouxe aqui, ó, quais os conhecimentos básicos primordiais que uma equipe escolar precisa ter para uma acolhida adequada a um aluno TEA?
Deus,
Dona Bola, foi Thiago, que a menina disse que ia jogar. Eu vou fotografar.
Dorinha, ela é maravilhosa. E assim, primeiro é saber que todo o ser humano é o ser das possibilidades e das potencialidades. Todo mundo tem a capacidade de aprender. Esse aprendizado dentro da análise do comportamento, ele para acontecer, porque o que é aprendizagem? É você mudar ou incorporar o comportamento com base em experiências. Só que ele não nasce do nada, ele nasce do ambiente. O ambiente constrói o nosso aprendizado. E ele também não se consolida do nada. Ele precisa de reforçadores. Então, o primeiro passo que o professor, que os educadores precisam, saber quais são os reforçadores da minha criança. É, porque se o conhecimento, se o processo da aprendizagem, ela será cristalizada através de reforçadores, saber quais são esses reforçadores vai ser a minha primeira moeda de troca, meu poder de barganha para que aquela criança consiga se desenvolver. Meu segundo grande desafio, compreender aonde essa criança trava na área do seu desenvolvimento. Se é uma criança não verbal, eu não posso ultrapassar etapas. Se é uma criança que não consegue se socializar, eu preciso trabalhar junto com a clínica, né, porque aí entra a grande diferença da escola com a clínica, porque aí precisa dessa união, né, dessa parceria. Sem essa parceria, a gente não consegue fazer também o nosso trabalho, porque a escola é o ambiente onde a criança fica a maior parte do tempo. É o maior ambiente de socialização e de aprendizagem, né? De aprendizado para essa criança. Então, essa parceria onde a escola conheça o PEI da criança e seja um agente facilitador para o preenchimento desses marcos, trabalhando aí a questão da adaptação curricular, é, auxiliando a clínica, auxiliando essa equipe que está por trás na conquista desses objetivos, aí a gente tem tudo.
Perfeito. Me permitam fazer uma consideração.
Claro, por favor.
O que acontece? É uma questão também que eu acho muito importante é entender qual é a base que essa criança tem. Às vezes a gente tende a achar que todo mundo tem que dar conta de tudo que foi programado. Então, o programa da escola, né, diz que para essa turma o conteúdo é esse, a gente acha que todo mundo vai ter que dar conta. E tem crianças que não têm condição de dar conta. Tem crianças, né, e aí o que acontece? Quando eu não dou conta, eu me frustro. Quando eu me frustro, eu tenho comportamentos inapropriados. Ou então, quando eu não dou conta, eu sinto que eu não sou capaz. E se eu não for capaz, se eu não sou capaz, eu não vou tentar de novo e eu não vou me desafiar para seguir adiante. Isso a gente tem visto muito, muito, né, nas escolas e nas nossas crianças. crianças que têm comportamentos inapropriados e crianças que evitam. Quando chega com a demanda pedagógica, não vai. Reclama, chora, foge, sai da sala. Crianças que choram para não entrar na sala. E a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento psicológico. A gente reduz o nível da demanda, dá uma atividade pedagógica que ela já dá conta, ela se sente feliz, se sente empoderada. E aí sim a gente entra, né, com uma atividade nova para trabalhar uma outra habilidade.
Gente, vamos pedir aqui aqueles 3 minutinhos. Na verdade, hoje vai ser até menos. 2 minutos e 20.
Ótimo.
Um rápido intervalo e já voltamos aqui para conversar. Porque o intervalo tem que ser rápido. Duas convidadas. Mas já retornamos. 2 minutinhos e 20. Aguarde um pouquinho.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Verão 106. Viva o verão com a Cardeal. Frutas, verduras e comidas leves combinam com o calor e com o verão baiano. Verão 106 é bem-estar no seu dia.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Voltamos com 2h25, que eu atrasei aqui só para puxar o BG. Antes da gente ir para o intervalo, né, a gente falava desse olhar que até a professora Dora trouxe. E boa noite, Joana Angélica, boa noite, Isabela, que já leu aqui sua pergunta. A gente falava exatamente desse olhar do professor. Existe um documento que deveria estar avaliando esse aluno, né? Avaliando de uma forma diferenciada e de uma forma mais cuidadosa, né? E adaptando essas atividades à realidade daquele aluno. Algumas escolas chamam PEI, PDI, né? Que é outra coisa que o pedagogo adora, é mudar apelidinho das coisas. Então, cada escola tem o seu apelido. E o que eu percebo hoje são documentos extensos, né? Generalistas, que acaba que o professor do ano seguinte deveria pegar aquilo ali como um mapa até do que foi trabalhado, como chegou no ano anterior e como foi entregue, né? Não tem essas informações. Então, esse documento, esse PI, né? Esse plano individual de desenvolvimento, o que seria necessário, né, para um pedagogo, ou melhor, para um professor passar para o outro, para que seja realmente um documento que ajude no desenvolvimento dessa criança, que deveria ser o foco, né?
Nós temos na intervenção clínica, né, um PEI, um plano de ensino individualizado. É aquilo que nós falamos anteriormente. A gente vai avaliar o repertório da criança com base em protocolos comportamentais já existentes. Então, existem protocolos, a gente vai ver qual o protocolo mais adequado para cada criança, de acordo com a idade, com o repertório que ela tem, e a gente vai fazer essa avaliação para identificar se existem atrasos e onde estão esses atrasos. Cada atraso vai ser convertido numa meta terapêutica. No ambiente escolar, isso também é necessário. É necessário identificar qual é o repertório pedagógico, o que essa criança já dá conta. Ela consegue ler? Ela consegue escrever? Não, ela não lê, mas ela é copista. Tem criança que não lê, mas que copia e tem uma letra linda. mas não consegue ler. Então, assim, o que é que ele traz de repertório pedagógico? O que é que ele precisa desenvolver? E, a partir daí, criar um plano que precisa ser claro, precisa ser compreendido por todos, não só pela equipe pedagógica, né, mas pela família. A família também precisa fazer parte disso. E a família tem que participar dessa
Perfeito. Construção.
Então, precisa ser compreendido e precisa ter reavaliação. Eu cumpri essa meta, essas metas aqui foram cumpridas ou não? Se não foram cumpridas, por quê? Né? E aí é o que a gente, né, uma frase célebre que a gente sempre traz: se a criança não aprende do jeito que a gente ensina, a gente vai ter que ensinar do jeito que ela aprende. Então, eu não ensinei, né, da forma que ela aprende, eu posso ter ensinado muito bem, mas ela não aprendeu dessa forma. Então, vou ter que encontrar caminhos para que esta criança consiga dar conta. E esse PEI, ele vai ser, né, esse plano, ele vai ser revisitado, a criança vai ser reavaliada para que a gente possa dimensionar novas metas e entregar para o professor do ano seguinte: ó, eu encontrei aqui, deixei aqui, agora você assume essa bola, Sim. né?
Fazer esse andamos segue. Até aqui.
Exatamente.
Isabela Carvalho bota aqui: boa noite. Toda criança neurodivergente, inclusive do PEI, toda criança neurodivergente precisa de PEI, mesmo que não haja uma perda cognitiva?
Sim, porque o PEI, aí é que a gente vai analisar o que é o cognitivo, né? Antes, vamos trazer aqui uma retrospectiva sobre o que seria o cognitivo, porque a gente acredita, quando fala do cognitivo, é que a criança faz cálculo matemático, às vezes é uma criança superdotada, lê, escreve, interpreta o que lê, né? Porque às vezes a criança lê, escreve, mas não interpreta. Então, beleza, que tenha tudo isso, mas o cognitivo vai muito além disso. Falar do cognitivo é primeiro pensarmos nas três camadas do nosso desenvolvimento. A primeira camada do nosso desenvolvimento, que é o terreno onde essa casinha do nosso desenvolvimento vai ser erguida, é o sensorial. Do 0 aos 2 anos, a criança aprende de forma sensorial. E o que é o sensorial? Os órgãos do sentido: visão, tato, olfato, paladar, propriocepção, vestibular, movimento, né, o equilíbrio. Então, o nosso sensorial é a primeira camada desse desenvolvimento. Exemplo, Bela, eu pego uma fruta. A criança vai aprender que a banana é uma banana, não porque a mãe vai ensinar meu filho isso é uma banana, não. Ele vai primeiro aprender que a banana é a banana, comendo a banana, vendo a mãe mostrar a banana, ouvindo a mãe falar da palavra banana para ele comer, né? Degustando a banana, pegando a banana. Então, a gente aprende o mundo de forma sensorial. Depois que a gente aprende o mundo de forma sensorial, e aí dentro do espectro há um problema, né, há uma demanda, muitas crianças dentro do espectro, esse sensorial em crianças típicas, ele é integrado, há uma integração, é como se fosse um terreno bem fundado ali. Já crianças atípicas, esse sensorial, em muitos casos delas, ele vem desintegrado, por isso que fala-se terapia ocupacional com integração sensorial, porque busca exatamente a integração desses órgãos do sentido tão necessário para a segunda camada do nosso desenvolvimento, que é o concreto. E o que é o desenvolvimento concreto? É o abstrato. Eu sei o que é a banana sem precisar pegar nela. Eu consigo caracterizar a banana, eu sei quais são as frutas pelas suas características, e ali vai. Depois que eu desenvolvo o concreto, eu vou para a terceira camada do nosso desenvolvimento, que é o abstrato. E o que é o abstrato? É a sua capacidade de conectar, contextualizar, interligar, avaliar aquelas informações. E é através do abstrato que a gente consegue narrar histórias, descrever situações, criar, formular hipóteses. E é dentro do abstrato que mora o nosso cognitivo. Então, o cognitivo, ele não é só a capacidade intelectual da criança. É a sua capacidade também de conseguir lidar com frustrações, de saber planejar, de saber conduzir situações diferentes, desenvolver teoria da mente, saber quando a pessoa está com sarcasmo, saber criar hipóteses.
Correlacionar,
então,
né?
Exatamente. O cognitivo, ele vai muito além disso. Então, muitas crianças, às vezes, têm um cognitivo intelectual preservado, mas são crianças que não conseguem se autorregular, são crianças que desregulam na frustração. São crianças que possuem uma rigidez cognitiva muito grande, uma inflexibilidade mental. E tudo isso é reflexo porque essa camada do desenvolvimento está afetada, porque o sensorial foi afetado, o concreto foi afetado e, consequentemente, o seu abstrato está afetado. Então, quando a gente fala de cognitivo, é muito mais amplo. É saber se autorregular, é saber planejar, é saber se controlar, é saber se regular, é saber planejar, enfim, é saber interpretar, né? Simular. Enfim, é você desenvolver as funções executivas.
Bela, e você falou uma coisa interessante. Lá no primeiro momento, o sensorial integrado, né? Porque quando você está nessa, né, integração perfeita, né, do seu sensorial, dos seus sentidos, né, isso pode. Aí você diz, a casinha ficou toda desandada.
Exatamente. Né? E a gente vê muito isso nas escolas, né? Muito. A criança é um gênio, mas. Enfim, se eu não aceito não, é a criança que não respeita a autoridade do professor, é a criança que com qualquer frustração pega a cadeira e joga para o alto, é a criança que agride o outro porque o coleguinha passou na frente na hora de correr. Então, o cognitivo ele vai muito além da intelectualidade.
É criança que não aceita a mudança da ordem das garrafinhas. Sim. De água. Então, existem situações que se a ordem, imagina, 10 garrafinhas dos colegas, se mudar a ordem de um, a criança desorganiza, ela não faz nada em sala de aula, entende? E é uma criança, a gente tem vários casos assim, mas é uma criança que vai bem em português, sim, em matemática, em várias disciplinas. Então, você faz, não tem comprometimento cognitivo. Uma criança que não sabe lidar, né, não só com mudança, né, de rotina, mas que também não sabe lidar com frustração. Caiu alguma coisa, não conseguiu pegar, tentou duas vezes, não conseguiu, a criança desregula. Então, é uma situação. Nós temos situações que refletem bem essa questão que Bela trouxe da desintegração sensorial, né? Algumas crianças que não conseguem processar aquele estímulo que elas estão recebendo do meio. Então, o input, né? Então, eu estou sentindo, né? Por exemplo, eu sinto frio, eu sinto, né, a textura da mesa. Então, essas sensações, essas informações estão chegando para o meu sistema nervoso através de receptores, né, periféricos. Mas quando esse sistema está desintegrado, essas informações não chegam de forma adequada e a criança não consegue processar bem. Então, nós temos crianças que passaram, enfim, um movimento mal planejado, ela bateu a cabeça na parede. E a criança parou, voltou e bateu a cabeça na parede várias vezes. Ela estava tentando entender o que era aquilo que ela sentiu, né? Ela não conseguiu discriminar o que aquilo que ela estava, né? O que aconteceu. Então, ela repetia para tentar entender. Então, várias situações, né, que trazem para a gente essa dificuldade, né, inclusive resultando na própria seletividade alimentar, que muitas vezes a gente acha que é nutricional, que é alimentar, mas que tem relação direta com a